Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Amados e amadas ouvintes do Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Gente, eu tô suando, pingando aqui, porque hoje eu tô com uma responsabilidade dobrada. Sinal, eu sou Joana Dobro, né? Eu dou conta do recado, mas tá difícil. É, eu tô fazendo a nossa técnica da live e apresentando ao mesmo tempo. Se eu me sair bem nessa, gente, podem me contratar pra melhor emissora do mundo, que eu estou, ó, podendo. Mas enfim. Estamos aqui no Rádio Love, o programa que todo mundo ama, o programa que acontece todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. E o Rádio Love é aquele programa que fala de amor, essa pimentinha que tempera as nossas vidas. E nós tentamos estudar e transmitir e debater a dose certa deste tempero, às vezes bom, às vezes terrível. Às vezes doce, às vezes super amargo. Então, esse é o Rádio Love, o programa que todo mundo ama e vocês podem nos ouvir na AM930, Rádio Cultura de Curitiba, também pelo site www.cultura930.com.br. E para participar do programa, quando a gente estava assim, nos estúdios da rádio, vocês ligavam e participavam com a gente ao vivo por telefone. Mas agora que a gente está fazendo esse programa via live, nesses tempos de pandemia, vocês participam com a gente mandando os comentários. Aqui a Andréia de Lima já mandou um comentário aqui. Boa noite, gente. Cheguei. Andréia, estou me batendo aqui, ó, mas seu comentário já está aí na nossa telinha. E é isso aí, né? Você que quer participar, que está nos assistindo, nos ouvindo via live, é só escrever seu comentário ali, mandar boa noite, mandar as perguntas para a nossa convidada, que daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. E agora são exatamente 10 horas e 6 minutos. E quero lembrar vocês que na descrição do nosso vídeo também está ali nosso PicPay, Rádio Love, né? PicPay@Rádio Love, onde vocês podem colaborar com o programa, afinal, né? A gente também precisa sobreviver aqui e a gente adora fazer esse programa. Mas a gente precisa de um retorno e a gente conta com a ajuda de todos vocês. Então vocês podem acessar ali o nosso PicPay e participarem, né, ajudarem a gente aqui no Rádio Love. E eu sou Joana Dobro, apresentadora e produtora do Rádio Love, e apresentam o programa comigo, Aline Vargas, minha psicóloga querida, sempre presente aqui. Hoje a Aline chegou antes para me ajudar nesse sufoco. Gente, eu tô suando tanto que meu cabelo parece que grudou, parece um Playmobil, assim, ó, que eu encaixei o cabelo, de tanto suor e tanto nervosismo. Eu falo, sempre acontece alguma coisa antes de começar o Rádio Love, não é, Aline? Boa noite, Aline.
Boa noite, Joana. Boa noite, Luísa. Boa noite, ouvintes. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo, também, que já se manifestou. É um prazer sempre estar aqui na Rádio Love. Não tem como não amar esse programa. E eu já te disse, Joana, estamos juntas, meu bem. Estaremos, nosso caso de amor já é antigo, então estaremos sempre juntos.
É isso aí, né? Sorte que eu tenho esse amor antigo da Aline aqui para me socorrer nesse momento de desespero. Porque toda semana acontece alguma coisa e sempre tem uma mana aí para segurar na nossa mão e nos ajudar. E a Aline está sempre aqui, né? A Aline está presente comigo, acho que desde a segunda, terceira edição do Rádio Love. A gente está juntas em todos os programas. E com certeza isso é muito especial, é muito amor, é mais que uma família. E essa presença é fenomenal durante o programa, vocês vão perceber. É, na continuidade do programa. Junto com a gente, apresenta também o Rádio Love, nossa colega Andréia de Lima, que ela está ali nos comentários hoje, porque a Andréia está aí, fez uma cirurgia recente, não pode participar com a gente aqui no vídeo, não está ainda falando muito bem, mas ela está ali nos comentários, nos auxiliando. E a gente também hoje tem a participação da Lígia Dursi, que é a nossa psicanalista de plantão. A gente tem uma psicóloga e uma psicanalista. Somos muito chiques e porque o amor é muito problemático, ele precisa de um suporte, né? Então a gente tem essas duas aí para segurar as broncas do programa, né? E a gente tem também como técnica da live sempre a Lia Voigt e nos ajudando nos bastidores da Georgia Prates. Porém, a Lia não pôde estar presente hoje. Ainda nem sei o que aconteceu com a Lia, mas depois do programa eu vou saber. E eu tive que me virar aqui, ó, me virar nos 30. E eu vou repetir pra vocês, gente, se eu conseguir sair dessa, Rede Globo, me contrate, que eu estou, ó, podendo. Mas então, gente, dando continuidade aqui, quero lembrar que todos os ouvintes, então, podem participar com a gente, mandando aqui os comentários, como o André e o Marcelo já enviaram. O Marcelo colocou aqui, ó, e essa convidada maravilhosa aí, hein? Olha só o Marcelo, hein? Luísa, já tá aí enchendo o tabu. E eu quero falar sobre o nosso tema de hoje. Eu tô aqui, ó, gente, controlando 3 computadores, 1 celular, tô me sentindo uma multitarefas, né? Duvido que um homem conseguiria, né? Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para vocês. Tenho certeza que um homem não conseguiria, mas nós mulheres estamos acostumadas com multifunções. E o tema do programa de hoje é menstruação, sagrado ou maldição? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre todo esse tabu que envolve esse tema, tão importante de ser falado dentro de uma rádio ou dentro de um programa jornalístico. Então vamos continuar aqui. Tá difícil, gente, controlar tudo ao mesmo tempo aqui, ó. Antes de apresentar a nossa magnífica entrevistada da noite, iniciar o nosso debate sobre o tema, eu quero trazer aqui uma sugestão de documentário para todos assistirem e todos os nossos ouvintes interessados no tema de hoje, para que conheçam um pouco mais sobre esse tema, abram um pouco a sua mente, que é o documentário Absorvendo o Tabu. Acho que muitas pessoas já assistiram esse documentário, porque ele foi vencedor de um Oscar em 2019, então acabou se popularizando através disso, e também ele está disponível na plataforma da Netflix. Então, acredito que muitas pessoas já assistiram, e quem não assistiu pode procurar e ver, que eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas que não menstruam, para entender um pouquinho do que a gente passa nesses períodos. Então, imagine um lugar em pleno século XXI, onde menstruar é considerado um ato pecaminoso e praticamente não mencionado ou discutido pelas pessoas. Sim, este lugar existe e fica na Índia, e foi o cenário da história contada em Absorvendo o Tabu, vencedor do Oscar de Melhor Documentário Curta-Metragem em 2019. A produção da Netflix lança luz sobre os costumes locais que consideram a mulher impura durante o período menstrual e acabam distanciando as jovens das escolas e as adultas do mercado de trabalho, fortalecendo o patriarcado e reforçando o papel submisso e coadjuvante da mulher na sociedade. O premiado documentário choca ao mostrar que muitas mulheres da comunidade nunca usaram a e quase todo mundo se recusa a falar em menstruação. A realidade começa a mudar com a chegada de uma máquina que produz absorventes a baixo custo, o que garante mais higiene na forma de lidar com a situação e oferece uma ocupação remunerada a dezenas de mulheres desde sempre esquecidas. Absorvendo o Tabu fala da invisibilidade feminina, do inexistente interesse... Desculpa, gente. Do inexistente interesse das demandas, e também daquele pedaço da Índia que nos faz pensar sobre os nossos absurdos. Aqui não temos os mesmos problemas de lá, mas ainda estamos longe do que seria uma sociedade justa e digna para todos. Então eu trouxe esse documentário, vou dar um golinho aqui que eu falei demais já. Eu trouxe esse documentário para vocês. E porque quando eu assisti o Absorvendo o Tabu, eu também me vi ali e me vi em muitas situações, embora a gente esteja numa sociedade que é para ser um pouco mais evoluída, a gente ainda está numa sociedade muito retrógrada no que diz respeito à menstruação, ao corpo feminino e à mulher, né, como um todo. Então, agora, né, finalmente vou apresentar para vocês a nossa maravilhosa, magnífica entrevistada da noite, Luísa Salmon, ela que é jornalista, gineterapeuta, educadora sexual e menstrual especialista em ginecologia da mulher, saberes ancestrais e ciclos da mulher. A Luísa, gente, ela tá grávida. Olha que maravilhosa, né? Primeira grávida que a gente entrevista no programa. Então, se ela não se sentir bem em algum momento, ela vai desligar a câmera, ela vai dar uma respirada e ela retorna aqui com a gente, né? E vai ter todo o acalento do mundo aqui, porque a gente já passou por isso, tanto eu quanto a Aline, e a gente acha, além de achar maravilhoso, a gente sabe muito bem como é que é essa situação. Boa noite, Luísa.
Boa noite, Joana. Boa noite, Aline. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui, né, falando desse assunto tão importante. Obrigada pelo acolhimento, né? Acho que isso que você falou, né, de estar grávida, vocês entenderem, deveria, todos da nossa sociedade deveriam entender, mas assim como a menstruação é um tabu, a gente sabe que a maternidade também é, né? Porque algumas mulheres passam super bem, outras não, né? Então, eu estou no quadro, assim, que tá tudo certo com os meus exames, ultrassom e tudo mais, mas desde que começou a minha gestação, eu já emagreci 4 quilos de tanto que eu estou, né, passando mal e com enjoos. Mas tô bem aqui, tô com uma aguinha aqui perto, com todo o socorro, qualquer coisa eu só dou um pause aqui, vocês seguem, mas vai dar tudo certo.
Com certeza, Luísa, a gente está aqui para te dar esse apoio. E é isso aí, né? Vamos que vamos. Dos males o menor, né? O problema que eu enfrentei hoje aqui também foi, olha, uma suadeira, né? Falar não é o problema para mim e para a Aline. Então, fica bem à vontade aí. E eu queria começar esse programa de hoje, né? Que sobre esse tema aí tão difícil para muitas pessoas de se ouvir, de se falar, né? Como se fosse um palavrão a gente falar a palavra menstruação. Para muitos soa assustador. Mas eu acho que a gente tem que desmistificar essa palavra. Então, eu queria começar perguntando para você, Luísa, com a experiência que você tem, né? Como é que os seus pacientes, as pessoas que conversam contigo e durante as suas salas, como é que é a primeira reação das pessoas quando você tenta abordar a menstruação de uma forma mais natural?
Eu acho que depende muito, né, do público com quem eu estou falando. E antes da gente falar, eu acho, né, a menstruação traz tantos tabus e a gente vê tantos recortes, né, como você trouxe da Índia. Às vezes a gente vê um documentário de algo que passa tão longe, né, e fala, meu Deus, como pode existir isso no mundo? Mas a gente não precisa ir para muito longe para ver uma desigualdade e para ver muitos problemas, né? Eu sinto que a minha obrigação aqui é começar trazendo em relação à menstruação os problemas fisiológicos e patológicos, né? Então eu me coloco aqui como uma mulher privilegiada, branca, que tive uma família de bons acessos, né? Com bons recursos de educação e de dinheiro também. Eu demorei 15 anos da minha vida para receber diagnóstico de endometriose e isso afetou muito a minha vida, porque desde a minha primeira menstruação eu desmaiava na escola, eu vomitava, eu perdi emprego por isso, relacionamentos, enfim, realmente assim, foi algo que afetou demais a minha vida. E eu vejo que demora tanto o diagnóstico porque, primeiro, a dor da mulher, ela não é levada a sério. Então, você fala que você está com uma cólica incapacitante e o próprio médico acha que você está de frescura. E nem imagina, se o médico acha que você está de frescura, quem dirá? A sua mãe, a sua tia, a professora da escola, né? Então, isso já é um começo, assim, que, meu Deus, tem muito para a gente conversar. E falar de menstruação traz tantos e tantos recortes, né? Realmente acho que a gente pode ter vários programas só para falar sobre isso, porque tem a questão financeira, né, da mulher, às vezes não ter dinheiro por um simples absorvente, e a gente vê que a luta, às vezes, né, de uma mulher, por exemplo, que eu falo de recorte, então muitas mulheres interessadas na ginecologia natural estão aí buscando se reconectar com o seu ciclo, entender, né, suas demandas, suas mudanças hormonais, mas tem mulheres que simplesmente o que elas querem é não menstruar porque realmente dói muito e isso incapacita elas de trabalhar e de sustentar suas próprias famílias, né? Ou a menina que deixa de ir para a escola porque não tem um absorvente. Isso também acontece no Brasil, né? Não é só na Índia. Então, realmente, são muitos recortes sociais e culturais que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de menstruação.
Com certeza, Luísa. Nos bastidores, antes da gente iniciar o programa, a gente conversou um pouco sobre isso, eu e a Luísa. Acho que a Aline também vem de encontro, a opinião da Aline também vem de encontro a nossa nesse sentido, mas como a menstruação também, ela acaba criando uma disparidade social, né? Porque é muito caro todo mês para você comprar um absorvente, é muito difícil na questão da saúde também, o acesso ao ginecologista, hoje não é toda mulher que tem. A gente sabe que as mulheres em condições mais vulneráveis tem uma dificuldade maior com isso. Também mulheres hoje em presídios ou em outras situações, é muito complicado, assim, acredito que em asilos também, sabe? Em situações assim, de hospitais também, como tudo é muito difícil, assim, para lidarem com essa questão feminina, né? Com a questão da mulher, não só da menstruação, mas de diversas questões relacionadas a genitália feminina, a toda essa situação que é um tabu muito maior. A gente fala muito mais de pinto, de pênis, do que a gente fala de buceta. Então, é uma coisa que eu acredito que a sociedade precisa mudar e precisa não enxergar tudo isso como um palavrão, como um pecado, como uma dificuldade, mas enxergar de uma forma mais clara. Aline, vou passar a fala para você fazer alguma pergunta ou conversar com a Luísa.
Não, é um assunto realmente que daria muitos programas, Luísa, não tenho dúvida, né? Até quando tu fala mesmo dessa questão social, acho que é o que fica mais claro, mas também muito também pela questão cultural, né? O quanto isso envolve também um controle dos corpos, né? Então, quando se determina que a mulher menstruada não pode sair, né? É um grande controle.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.